Corinthians.
Pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 16 horas, com narração de Fábio Gomes, comentários de Flávio Lordelo, reportagem Marcos Valença. E logo na sequência, a partir das 7:30 da noite, tem Encontro de Leões.
Vitória Remo,
direto do Mangueirão, em Belém do Pará, com narração de Expedito Magrini, comentários de Michel Corbacho, reportagem de Reinaldo Oliveira. E você já sabe que o comando da equipe é do mais problemático do futebol.
José Eduardo.
A minha opinião, ninguém muda, só minha mãe pode mudar.
Bahia e Corinthians e Vitória e Remo na jornada dupla deste domingo, dia 26, a partir das 15 horas, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
Pau neles!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
Você já sabe. O nome da rádio é Itapuã FM.
Você está no B-News agora, primeira edição. Apresentação, Fábio Gomes.
Fábio Gomes.
Bora, 7:02, estamos de volta. Cadê os ratos do Horto, da Moura do B? Bota os ratos aí do Horto. Ó a parede aí, ó. Aquela parede ali, você vai ver a movimentação atrás da... Cê, esqueça o lixo, tá? Esqueça o lixo, porque quando você vai vendo aí, você foca muito no lixo. Mas ó a família de rato na parede ali, Magrini, você tá vendo? Você não consegue ver?
Tá atrás ali? De você aí, Magrini.
Porque tá aqui no meu fundo.
É, olha pra trás aí.
É, mas dá pra ver, agora tá dando pra ver lá, ó.
Mentiroso, agora não dava pra ver nada, que tava apontado pro outro lado da câmera.
Mas tá vendo pelo
rato
aqui.
Tá dentro do saco do lixo já ali, velho.
Olha lá, quantidade de rato aí. Isso aí tá acontecendo por causa de quê, Luiz Guilherme? Me conte aí. Rapaz, da empresa, né?
Da empresa Moura do B, né? Que você falou ontem que era a empresa MD, mas a empresa Moura do B lá no bairro, qual é o bairro mesmo que você falou?
No Horto.
No Horto Florestal, Florestal, exatamente. É, esse excesso de ratos é ponto também do excesso de lixo lá no bairro do Horto Florestal, Fábio.
É, a gente vai cobrar isso aí, viu? Que a empresa faça alguma coisa. Fora a lama, tem um outro vídeo. Olha lá a quantidade de rato. Minha gente, é a família mesmo. Olha lá, o pai, a mãe, o filho. Ali é o radialista. É, tá vendo? Aquele ali é funcionário público. A família dos ratinhos ali. Olha lá, e aí a empresa tá nem aí pro povo. A gente se vê dentro de casa num negócio desse. E a gente que achava que só tava acontecendo no bairro pobre, né? Aí, no Horto Florestal.
Bairro Nobre aí, Horto Florestal. É,
o metro quadrado mais caro da Bahia. Olha lá, tá vendo? Pronto, tá mostrado. Vamos nessa, 7:04. Eu vou pro YouTube da BNews TV, tá? Quero que você responda a enquete aí, viu? Se aquela voz aí que o Alexandre Frota diz que é de Bolsonaro, é ou não é dele? Júlio César diz aqui, bom dia, Fábio. Mandei vídeo sobre o ocorrido de São Marcos ontem. É, rapaz, ontem a mulher pegou o marido com a amante. Ela esfaqueou os dois. Eu não vou mostrar esse vídeo não, viu, irmão, que é muito forte. Ela matou o companheiro e esfaqueou a amante. A amante foi levada pra UPA, eu nem sei se tá viva, mas estava em estado grave. Ela pegou na rua o companheiro com a amante.
Ah, foi uma mulher?
Foi.
Eu vi a notícia ontem e tava dizendo que o ex-companheiro da mulher. A informação que eu vi foi toda truncada.
Então. É, a informação que eu recebi foi essa. Se tiver errado também, a gente vai correr atrás disso aqui, tá? Mas de qualquer forma, envolveu traição, tá? Pelo que dizem que chegou aqui, envolveu traição. Pelo que você tá falando, é ex. Se for ex, nada justifica um vagabundo pegar porque é ex e não aceita fim de relacionamento e matar ninguém, né? Mas vamos acompanhar aqui e esperar para poder a gente trazer a notícia concreta. Washington diz, bom dia, também acreditava ser... Sumiu a mensagem. Eita, propaganda desgraçada. Também acreditava ser esquerdista, mas acompanhando o programa e as colocações vi que não. Obrigado, Washington. Vocês são muito inteligentes. Dinaldo diz, estamos juntos... Lula é bom pro Brasil, Jerônimo é bom pra Bahia, Rui 13, Wagner 13, Afonso 13, Robson 13, não sei quem 13, e haja 13 aqui que eu vou sair falando cara de nome de ninguém não. Ai, pro diabo, meu irmão, é 13, é 13, é 13, é 13, é 13, 7, 6, vambora pro povo, vamos nessa.
O
WhatsApp B News 99654-2750.
Em relação a aqui no CIA, Fábio, via Carlos Bonfim de Cajazeiras hoje, via periférica. Aqui depois da Ató, depois da Via Bronze, certo? Rapaz, tá feio demais. Crateras e mais crateras aqui. Eu tô vendo a hora de um carro bater de frente com o outro.
Valeu, meu irmão, obrigado, hein? Vamos nessa. Vamos de notícia pra já já a gente voltar pro ouvinte, tá? Dois anos após o assassinato de Aisha Vitória. Pra quem não lembra, ela tinha 8 anos quando foi morta. A família ainda aguarda justiça. Ela foi vítima de violência sexual e morta por estrangulamento em 2024. O corpo foi encontrado na Travessa São Jorge, em Pernambués, a poucos metros da casa onde morava. Eu fiz essa matéria na época, já estava na Record. José Wilson Souza da Silva confessou o crime. Ele foi preso em flagrante e segue detido preventivamente. Ele era vizinho da Aisha, da família, atraiu ela, acho que com doce, se eu não me engano, foi com uma boneca, botou a menina para dentro de casa, estuprou a garota de 8 anos e matou ela estrangulada e deixou o corpo na porta. Ele participou da manifestação, do protesto, achando um absurdo, e depois ficou claro que tinha sido ele, porque pertences pessoais, acho que o urso dela ou a boneca dela foi encontrada na casa desse vagabundo vizinho. E a gente fez uma matéria especial com o nosso Lucas e vamos soltar agora para vocês acompanharem.
Eu lembro da minha filha. Para mim, ela continua no mesmo lugar.
23 de julho de 2024. Travessa São Jorge, Pernambués, Salvador, Bahia. 730 dias desde que a pequena Aisha Vitória saiu de casa e nunca mais voltou. O crime que chocou Salvador deixou marcas profundas na família, mobilizou a sociedade e transformou parte do desespero de Dona Lívia Conceição, mãe da menor, em luta diária por justiça. 2 anos depois, o tempo não diminuiu a dor, apenas tornou a ausência ainda mais difícil de explicar. A menina de apenas 8 anos foi vítima de uma crueldade, violência sexual e assassinato por estrangulamento. José Wilson Souza da Silva, de 43 anos, contou à Polícia Civil em depoimento como violentou e estrangulou a criança, que era sua vizinha. Segundo o acusado, ele havia se mudado para a localidade cerca de 4 meses antes do crime e sempre observava a criança quando ela passava caminho da escola ou quando saía para brincar com outros vizinhos. Pelo depoimento, ele premeditadamente decidiu faltar ao trabalho, uma vez que já pretendia atrair a vítima para sua casa.
O corpo de Aisha foi abandonado em cima desse saco de construção, aqui na Travessa São Jorge, no bairro de Pernambués, a poucos metros da residência onde ela vivia com a família. O suspeito do crime, que confessou depois a autoria, foi preso em flagrante no dia seguinte e teve a prisão convertida em preventiva logo em seguida. E a família continua lutando por justiça.
No curso do processo, a defesa de José Wilson pediu à justiça que fosse realizada uma avaliação da sua sanidade mental, sob a justificativa de que há dúvida sobre possíveis transtornos mentais do acusado na época do crime, ainda que parcialmente ou até mesmo depois do ocorrido, situação que deve ser analisada por um médico perito. O pedido dos advogados aponta que o réu relatou ouvir vozes e ter tentado suicídio. A justiça da Bahia entendeu que a não instauração dessa investigação sobre a sanidade mental de José Wilson pode causar o cerceamento de defesa. Até que essa apuração seja concluída, o julgamento do crime está suspenso por decisão do juiz Paulo Sérgio Barbosa de Oliveira.
O momento mais difícil foi saber hoje que um monstro como esse não se encontra mais no presídio, está numa clínica psiquiátrica, e a impunidade na justiça do Brasil não permite nem que ele fique tanto tempo numa clínica, né? E eu tenho um sentimento de impunidade, impotência e medo também, né? Porque quando ele foi preso, ele disse que seria a minha filha que ele matou ou a minha caçula. Então eu ainda temo, né, por um ataque, sei lá, se ele realmente não permanecer, se a justiça entender que o que aconteceu foi um surto psicótico dele, Mas até quando ele terá esses surtos? Né? Eu não vivo com segurança, como você pode observar que minha casa é toda monitorada hoje, porque eu não consigo sair e trabalhar em paz, porque eu não sei o que pode acontecer na minha ausência. Né? Eu vivo hoje com medo a todo tempo. Tivemos a notícia de um júri que não aconteceu, foi adiado. Adiamento esse que a gente não tem prazo, né? Mas a justiça tem um prazo para manter um elemento preso até que seja imposto algo, né? Mas a gente não tem resposta ainda sobre um julgamento. Então, enquanto isso, o tempo vai correndo, os advogados deles vão ganhando tempo, vai para a clínica, volta para o presídio, vai para a clínica, a gente não sabe se vai voltar para o presídio ou se vai ser solto.
Pronto, tá aí a mãe, a matéria é completa. Vocês acompanham no bnews.com.br, é uma matéria de 8 minutos, que é uma matéria especial, tá? Então, assim, eu pedi para cortar nessa parte da mãe, inclusive, que ela fala o que é suficiente, né? Todo mundo nessas horas é louco, né? Pra sair do presídio, o cara fica maluco. Oh, agora todo mundo tem problema psicológico. Como é que você vai dizer que um cara desse tem problema psicológico? Cara, premeditadamente, falta o trabalho pra estuprar e matar uma menina. E é louco, é? É louco, é? Ele não é louco, não. Ele tem sã consciência. Se fosse maluco, rasgava dinheiro. Queimava os próprios bens, queimava o próprio carro, queimava a própria casa.
Se matava.
É,
porque ele não se matou.
Agora o louco é sempre...
insanidade pra isso, né?
É a lei, as brechas que a lei dá, né? E aí o rapazinho aí tá solto. Enfim. A gente vai continuar, viu, minha amiga, acompanhando, isso a gente promete, acompanhando o caso, não vamos deixar.
Esse caso chocou muito a população, viu?
Completou 2 anos exatamente ontem.
É, 2 anos e uma tristeza muito grande, Fábio. E tudo que a mãe tava falando ali, eu tava ouvindo atentamente, sabe, as palavras da mãe, porque são, é um desabafo verdadeiro.
Do coração, né?
Do coração, sobre a justiça brasileira, o nosso país, as pessoas ficam brigando, né? As pessoas ficam brigando por política, por tanta loucura, mas não briga pelo principal, que são as leis, velho. O feminicídio, o crime, né? A criminalidade, esse tipo de estupro, situações que estão acontecendo no dia a dia, a gente não vê um rigor da lei, sabe? De prender essas pessoas, não vão ser mais soltas. Comprovadamente, está comprovado que o cara cometeu o crime, não vai ter brecha para ele sair do presídio, não. Tá preso e acabou, é sem volta. Tá comprovado, meu irmão. Não tem negócio de voltar. Voltar para a sociedade é um risco. A mulher tá com preocupação, porque se ele tinha jurado, ou ele falou, ele deu uma declaração que se não fosse essa filha, seria outra. Quer dizer, olha o desespero que uma mãe fica na vida, capaz da mulher ter que ir embora daqui, da cidade, com medo, né? Do cara voltar pra sociedade e acabar cometendo. Não,
ele não entra mais.
Pois é.
Lá, mano. Porque a área onde aconteceu o crime, o tráfico é pesado. Lá ele não entra mais não, porque se ele entrar, ele sabe que ele tá morto. Tá? Ele deu foi sorte que os meninos lá não pegaram ele.
É, mas o trauma, o desespero,
não, eu tô,
né,
falando assim, pessoa, sair, né, da casa, ela não vai sair.
Uhum.
Não vai. Tá? No YouTube da BNews TV, dizendo aqui, Maria Santos está sem áudio, não consigo ouvir vocês. Rosana Andrade, bom dia, Fábio Bancada. É, motorista por aplicativo, quero participar do sorteio, sextou. Gilson diz aqui, quem fala mal de Assemi Neto gostava de ver então Salvador no lixo. Só você pegar Salvador de 2013 até 2026. Cidade ficou um ouro com Neto e Bruno Reis. É, mais mensagens aqui. Rosana diz, todos eles quando cometem crimes querem atestado de maluco. É a Rosana Andrade. Tiago da Silva, as pessoas só brigam pelo executivo, esquecem de eleger bem o legislativo para legislar melhor em prol de temas sensíveis, principalmente o penal. 7:15, mandar um abraço, um abraço especial aqui para o nosso querido Júnior, que diz: bom dia, meu irmão, Deus abençoe sempre. O Felipe diz: bom dia, Fábio, a situação de São Cristóvão, a gente só vai realmente ter certeza que a munição veio da arma dos policiais quando for feito o exame de balística. Tomar decisões antecipadas se é algo concreto é complicado. Felipe de Lauro, meus sentimentos à família do Léo. 7:16, vamos lá.
B-News agora.
Bom dia, amigos. Bom dia, Fábio. Sobre o ocorrido de ontem em São Cristóvão com o Léo Lanches, não houve nenhuma troca de tiro. Inclusive, em alguns locais em São Cristóvão estava sem energia e foi um total despreparo da 49. Eles simplesmente chegaram, o rapaz já estava rendido, descendo, ele tinha acabado de fechar o estabelecimento dele, na porta da casa dele. A perfil simplesmente colocou a arma na cabeça dele e quando ele virou para perguntar, ela atirou na cabeça dele. Então não houve nenhuma troca de tiro. E eles fizeram a operação no escuro, porque estava sem energia.
E aí realmente a apuração precisa acontecer, tá? E aí, pelo que cita essa nossa ouvinte, né? Provavelmente o moradora do local ou alguém que conhece bem a região, conhece quem mora na região ou trabalha no local, né? O disparo teria saído da arma de uma PFEM. E eu sei que tinha PFEM realmente na guarnição, que eu vi as imagens, recebi as imagens, tá? Repito, a apuração ela precisa ser imediata. Imediata, não dá pra esperar 1, 2 dias, 3 dias. Se tiver que periciar o local de novo, vai lá hoje, já que não tinha iluminação pública ontem. É provável, inclusive, que a perícia seja realizada agora de manhã. Pelo que eu conheço, o trabalho que é feito do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, é bem provável que a área seja periciada novamente e nós não vamos deixar essa família sem resposta, tá? Não vamos. Vamos cobrar de perto um retorno, uma resposta a respeito disso. Não dá para o Léo ser tratado apenas como estatística. Se ficar comprovado, né, de que houve erro, houve algum tipo de equívoco por parte da operação policial, esse equívoco precisa ser, obviamente, investigado de perto, tá? Então estaremos atentos a toda essa ocorrência envolvendo, lamentavelmente, a morte de um profissional que vivia do lanche na região de São Cristóvão. 7:18, vamos lá.
Bom dia a todos da bancada, bom dia a todos os ouvintes. Infelizmente, mais um jovem inocente que perde sua vida por causa do despreparo de alguns.
Rapaz, tá feio demais.
Não vou generalizar, porque são todos treinados. Todos são treinados para saber quem está portando uma arma ou não. Todos são treinados e vem com uma notinha. É uma notinha para querer lubridiar o ouvinte. Me poupe.
Bom dia, bancada do BNews, primeira hora, primeira edição. Fábio Green, novato. Vitor de São Cristóvão falando. Professor de foco, vocês enrolam. Hoje tem aula, hein? Rapaz, São Cristóvão, o pau quebrou, viu? A maioria das ruas principais aqui, as secundárias, boa parte, tudo com lixo, entulho, muita sujeira nas ruas mesmo, mas muita mesmo. Ontem o pau quebrou aqui, o cara que mataram aqui ontem não é envolvido, não era, era o cara trabalhador, vendia o lanche dele na paz de Deus aqui. E aí, resumindo a história, morreu porque tava no lugar errado, na hora errada trabalhando, não é brincadeira? Esse é o Brasil, né? Esse, na verdade, essa é a Bahia que o governador gosta de falar que tá tudo normal, né? Mas enfim, vamos pra frente que atrás vem gente.
Por falar nisso, eu vou pra São Cristóvão nesse momento. Quero saber o clima. Quero saber como é que amanheceu o bairro. Como está o Planeta dos Macacos, a Avenida Lessa Ribeiro, atravessa Lessa Ribeiro. Rafaela Calil, nossa competente repórter, já está por lá. Como é que está a situação no momento? Bom dia, Rafa.
Bom dia, Fábio. Bom dia para todo mundo que está aqui acompanhando. A situação aqui é realmente muito triste. O bairro está... Quando a gente conversa com todos os moradores e os relatos são os mesmos. A gente está aqui em frente à lojinha de lanche que Léo tinha. Aqui é a rua Lauro de Freitas. Logo mais aqui à frente é a rua Lessa Ribeiro, onde tudo aconteceu. Aqui ainda não estão entrando as linhas de ônibus. Tem linhas suspensas, linhas desviadas. Justamente por conta da informação, né, que a gente recebeu da insegurança por parte dos motoristas, por conta da manifestação que aconteceu ontem, as linhas de ônibus foram suspensas, então a gente consegue acompanhar aqui as pessoas saindo do bairro, indo, né, para lá, para a via principal, para pegar os ônibus, e todo mundo que passa aqui na frente fala a mesma coisa, fala muito bem dele, né? A gente já trouxe a informação de que isso aconteceu ontem à noite, durante o apagão que teve aqui. Então os moradores ainda não entenderam, a gente ainda não tem a informação oficial da polícia, Fábio, mas o clima aqui em São Cristóvão é esse. Inclusive a gente tem aqui uns moradores, eu vou até me aproximar aqui para conversar com eles, porque os relatos são de fato iguais, todo mundo, enquanto a gente estava aqui conversando com as pessoas, todo mundo falou as mesmas coisas. Bom dia, meu amigo, como é seu nome?
A Décima.
Você conhecia Léo, era parente dele?
Conheço, ele é marido de minha sobrinha, morava aqui na Leste aqui, fiquei sabendo agora de manhã, essa covardia que fizeram com o rapaz, com o menino do bem, rapaz, trabalhador, com dois filhos aí, pai de família, fizeram isso com o rapaz, rapaz. Homem trabalhador. Não dá nem pra acreditar.
É, a gente não acredita.
A gente tava conversando também. Como é seu nome?
Valdileia.
Valdileia, ela morava também. Mora aqui, mora, conhecia Léo. Os seus filhos conheciam ele desde cedo, né? Tá todo mundo muito abalado com essa situação.
Eu ia trabalhar hoje, mas não vou. Eu tô abalado com o Léo. Ele era uma pessoa direito, velho. Até meus netos de 2 anos. E um neto de 9 ficou sentido ontem por ele. Essa noite não consegui dormir.
Ô, Rafa.
Aí. Oi, Fábio.
Esse rapaz é cunhado do Léo, né? Você consegue passar o fone pra eu falar com ele?
Consigo agora.
Eu queria falar com ele, queria bater um papo com ele.
Aqui,
deixa a Rafa
Gomes
se ajeitar.
Queria falar com o senhor. O senhor consegue colocar aqui esse.
Pra poder ver se a gente consegue. Meu amigo, bom dia. Eu sei que você tá no momento de muita dor. Você era cunhado do Léo, não é isso?
Isso.
Como é que tá a sua irmã? Primeiro, assim, dizer que nós da Itapuã FM, do Grupo BNews, estamos do lado da família, tá? Um momento de muita dor que vocês estão vivendo. Eu sei que Léo era um guerreiro, correria, trabalhador. Como é que tá a sua irmã nesse momento, que é a nossa preocupação?
Bom dia, na verdade, eu tô sabendo agora, eu tava no trabalho, aí meu irmão ligou, me informando, não tava sabendo não que meu celular tinha descarregado. Aí fiquei sabendo agora de manhã. Ainda não cheguei na casa dela, não. Tô indo agora.
Ela era casada com ele há quantos anos?
E ela tinha 2 filhos com ele, né, pai? Um de 4 e de 9, né?
Já tem, acho que uns 8 anos. Eles têm um casal, 2 filhos. Um menino e uma menina. Um menino tem uns 4 anos e a menina tem 9 anos.
Uma vida de muita luta, né? O Léo era entregador, conseguiu com o suor dele abrir uma empresa, abrir uma lanchonete aí. Tava cheio de sonhos o Léo, né?
Isso mesmo, pai. O menino trabalhador, correria, acabou, tem eu acho que 2 semanas que abriu uma lanchonete aqui, na rua principal da rua Léo de Freitas. Um menino querido por todos. Não dá nem pra acreditar.
Eu vou pedir pra Rafaela pegar o seu telefone, o telefone também de sua irmã. E se vocês precisarem de um advogado, de alguém pra defender vocês, eu me coloco à disposição, tá certo?
Tá certo, muito obrigado, viu?
Um abraço, meu irmão, Deus abençoe. Rafa, pode seguir seu trabalho aí, se tiver mais gente aí, fica à vontade. Parabéns, Rafa, pelo trabalho.
Obrigada, Fábio. É, como eu ia informando, a gente tá aqui, as pessoas vão passando, a gente fala, deixa aqui. Obrigada, viu? Muito bom dia pro senhor.
Se você quiser pegar meu contato, viu?
Eu vou pegar, vou pegar. Eu vou pegar o número dele aqui, Fábio, justamente por conta disso que você falou. As pessoas vão passando, como eu falei, a gente tá bem aqui em frente a essa loja de lanches que Léo abriu, né? Tinha 8 dias que ele inaugurou, a gente consegue ver que a loja tá toda novinha, Fábio. Então ele trabalhava entregando com moto, a esposa dele participava também, ajudava ele, realizava os lanches. Então a situação aqui é essa. A gente entrou em contato também, Fábio, com a irmã de Léo. Ela falou comigo, disse que foi na casa do pai de Léo para ver como é que ele tá, entender toda a situação. Tá resolvendo também coisas relacionadas ao sepultamento, a tudo que tem que ser feito a partir de agora. Mas também tá muito abalada. Disse que depois vai vir aqui conversar com a nossa equipe pra gente entender, ver o que é que eles estão precisando também, prestar todo o apoio, todo o suporte. Então a gente ainda tá aguardando a chegada dela aqui para entender e apoiar essa família, né, depois desse susto. E reforçando só a informação, a gente ainda tem aqui, ó, a movimentação da rua é essa, a gente consegue ver as pessoas saindo para pegar os ônibus lá na principal, porque as linhas tiveram alteração e desativação. A gente tem a linha que vem aqui em São Cristóvão foram desviadas, o ônibus 0310, o 1001, o 1007... Todas essas linhas que passam por aqui foram desviadas, sentido Dorival KM. E na volta também estão encerrando a viagem em Mussurunga. Então as pessoas que dependem do transporte público aqui ainda têm que se atentar para isso. A gente vai seguir aqui, Fábio, acompanhando toda essa movimentação e a qualquer momento a gente volta com mais informações.
Se chegar mais qualquer um entrevistado, fica à vontade e volte, Rafa. Estamos aqui à disposição, nossa Rafaela Calil, competente repórter da nossa BNews TV. Rafa, aliás, BNews TV sempre revelando grandes talentos, né?
Fantástico essa menina.
Vídeo Jefferson, vídeo Luiz Guilherme agora, né? Enfim, tem a Vitória Oliveira, agora a Rafaela Calil, que já aparece na TV aí.
Exatamente.
Tá? Então, um beijo, Rafaela, parabéns pelo trabalho. E é isso aí.
Inclusive, eu queria aproveitar aqui a oportunidade. Você falou de um grande amigo nosso, que é o Jefferson. Ontem eu falei com ele, viu?
Tá bem, né?
Tá bem. Ele graças disse que sofreu um acidente. Atropelou um animal, né? Acho que foi um cachorro na pista. Era de madrugada, ele tava indo trabalhar. E infelizmente sofreu um problema na clavícula e na coluna. Mas não tem nenhum problema. Vai fazer uma pequena cirurgia, tá internado. Mas tá
ele
bem.
Ele tá em qual hospital, Grinch? Você
eu
sabe?
Não sei.
Acho que
sei.
É o Salvador. Pelo que me disseram, é o Salvador.
É, eu não sei. Mais um abraço.
O Matos diz aqui, urgente, hein? Estão desapropriando a Brigada K9, o comandante França e os animais vão pra rua, vão pra onde? Vamos procurar saber isso aí. Júnior Produções, bom dia, bancada. Fábio, as férias de cabelinho são 40 dias, é? Manda o homem voltar. É o Júnior de São Bernardo, São Paulo. Gilson Araújo, essa aí é a situação como se encontra a Polícia Militar. É por isso e por tudo que a Bahia, em especial Salvador, precisa tirar esse governador do estado. Valeu. Vou colocar aqui mais uma mensagem, nosso querido Eudes, manda aqui mensagem.
Bom dia, bancada. É, rapaz, a gente dá pra ver, né? Não dá pra mentir, às vezes uns tentam passar pano pra um, tentam passando pra outro, mas a verdade sempre vem à tona. Olha aí, a segurança tamanho G da Bahia. É, rapaz, é só engodo, é só enrolação. E o brasileiro foi domesticado, principalmente o nordestino, pra ser otário. É, otário. Porque tem o poder na mão, mas o que é que preferem? Acreditar que uma picanha vai vir, né? Acreditar em tudo que esse governo vem pregando. E os números mostram o contrário, né? Ele mostra entrega de obras e os caras vão lá e desmentem. E tem muita gente em que ele aqui acredita. Infelizmente ela vai celebrar, foi muito profunda. Valeu, um abraço. Paga minha cerveja, viu?
Valeu, Eudes, um abraço. A máquina trabalhou, viu, Magrini? Trabalhou essa semana, vem aí o segundo filho.
Que beleza,
parabéns,
né,
a Pri, parabéns a ele.
Tchucu, velho, guriguri.
Funcionou.
E vai vir aí o neném,
Maria.
Né?
Achando que a máquina é brincadeira.
A máquina,
por isso que apelido é a máquina, né? Só funciona assim. Também foi
ele
no
parou,
dia.
Ele parou de falar de política aqui, de falar de negócio de lado, de
relaxou.
De relaxou, aí trabalhou.
Funcionou. Bebeu uma sexta-feira comigo lá no Dinho.
Ó pra aí, rapaz.
Aí tomou uma comigo no Dinho, se empolgou, chegou em casa e disse: é hoje.
É hoje.
Parabéns, Prita.
Hoje você não me escapa. Hoje você não me escapa. Hoje é hoje.
Sextou, parabéns, eu disse um abraço, meu irmão. Então paga a cerveja, meu velho. Hoje eu vou lá em Dio tomar uma, viu? Vamos nessa pra pagar a cerveja pra comemorar, meu irmão? Ah, coça o bolso.
Onde é? Lá na Pituba?
Não, no Costa Zives.
Ah, bom.
É, lá no Costa Zives. Um abraço, vamos lá. Aí, eu diz aqui, Magrini trouxe uma garrafada. E o Ervas de Feira de Santana.
É verdade, tem umas veinhas do interior que faz, dá banho de folha. Faz garrafada, entendeu? Aí resolveu o problema dele, filho.
Vambora, vamos nessa, vamos lá falar com o povo.
WhatsApp B News 99654-2750.
Bom dia, Magrini. Bom dia, meu parceiro Fábio Gomes. Bom dia, Luiz Guilherme. Quero ver esse policial ou essa policial fazer isso aqui na Europa. Queria ver ela fazer isso aqui ou eles fazer isso aqui. Se um policial aqui puxar arma pra alguém em uma abordagem, ele perde a farda. O policial aqui na Europa, ele só pode puxar arma pra alguém em caso extremo, é um sequestro. Agora, pra fazer abordagem, meter a arma na cara de uma pessoa, por isso que eu falo, pô, eu não acostumo mais a morar no Brasil, pô. Eu não acostumo mais, porque os policiais utilizam da farda, utilizam da fé pública pra querer desmerecer das pessoas, pô, pra querer ser mais do que os outros. E não é assim que funciona. Fábio Paixão aqui, direto de Portugal.
Olha, só pontuar também, tá? É, que na Europa não tem boca de fumo como tem aqui, tá? Tem tráfico de drogas, os caras não metem bala na polícia.
Outra realidade.
É outro tipo de comparação, tá? Eu entendi o que você falou, mas é difícil também, tá? Não tem um Nordeste de Amaralina na Europa, tá? Não tem um Tancredo Neves na Europa. É complicado, viu, velho? Olha, um acidente grave agora, viu? Vou mandar no grupo aí, Vitão. Baixa aí algumas imagens, por favor. É, muito trabalhador no chão, tá? Acidente agora grave. Não sei a quantidade de vítimas. Em Camaçari, tá? Acidente em Camaçari. Parece que é com um ônibus que levava funcionários pro polo. Bateu no fundo de uma carreta. É, cuidado com a imagem, não bota essa imagem que tem um rapaz com a boca sangrando não, que é muito forte, mas mostra que tem muitos trabalhadores no chão, tem um ônibus completamente destruído. Pega aí algumas imagens pra gente mostrar. Quem tá no YouTube da BNews TV vai ver agora, hein? Grave acidente pesado envolvendo ônibus e carreta. Atenção, viu, Bahia? Camaçari. Inclusive, SAMU já está no local. SAMU já está no local prestando socorro às vítimas. 7h33, vamos lá.
WhatsApp B News 99654-2750.
Fábio, bom dia, Carlos aqui. Bom dia, bancada. É mais uma vez um pai de família, um trabalhador. É executado pelo Estado, pela polícia. Isso aí é o que a gente fica sabendo, né, Fábio? Porque a gente é tratado como nada para eles aí. Esses caras fardados fazem o que quer com a gente, viu, Fábio? Você precisa ver como é a abordagem desse pessoal nas comunidades, nas periferias. Você precisa ver, meu amigo. A gente, principalmente a gente que anda de moto.
Bom dia, o Benilto agora, da primeira edição. Bom dia, bancada. Aqui vai a minha indignação com relação a esse crime aí de São Cristóvão. Lamento muito, é uma vergonha. Tristeza. Esses profissionais mal preparados. Antigamente, quando eu via uma viatura nas ruas, a gente se sentia seguro, coberto, né? Hoje eu me sinto com medo, covarde. Só não corro, porque se eu correr, eles correm deles me atirar em mim. Mas não confio mais. Porque eles não agem pela força da lei, agem pela força do poder da farda. Né? Se acham os heróis da farda, não da lei. Era pra ser o contrário, era pra ser herói da lei. Eles são o herói da farda. Aí atira minha pessoa indefesa, E a pessoa do bem não é pra atirar em ninguém. Ele não tem direito de atirar em ninguém. Tá errado? Pega e prende, não atirar. Bom dia a todos do programa aí. O programa é o estourado.
Muito obrigado, meu irmão. Um abraço, assim. Agora eu não vou desacreditar na polícia, não. Tá? Respeito sua opinião. Mas a minha ideia quando trago esse tipo de discussão não é jogar a população contra a polícia. Eu não vou desacreditar nunca na polícia militar. Eu também não vou, enquanto jornalista, me calar quando necessário for me posicionar. E por isso eu posicionei hoje. Mas eu não vou jogar contra a polícia. Não vou. Eu sou Polícia Futebol Clube, sempre disse isso aqui e vou continuar sempre dizendo. O que não impede da gente cobrar quando a gente entender que se é necessário, tá?
É, a gente não pode também negar que isso aí não é um caso isolado apenas não, da não. Bahia.
Isso.
Né? Que as pessoas falam, ah, porque só acontece na Bahia, não, aconteceu aqui. Não, em São Paulo teve um caso recente, acho que foi agora no mês de abril, de um homem que foi executado por um policial militar. E depois ainda apareciam as imagens da câmera corporal do policial dizendo, não morre, pelo amor de Deus, não morre.
É.
Né? Porque ele desceu do carro com a faca em uma briga de trânsito, o policial foi lá, atirou, né? Porque viu a ameaça e depois viu que era uma pessoa inocente, né? Foi um momento ali, um rompante no momento.
O problema é que os erros, em determinadas circunstâncias, os erros policiais culminam na morte.
Com certeza.
E aí é que realmente não dá pra voltar. Não dá pra ter erros. 7h37, já Zé Dória. Cadê imagens do acidente? Acidente em Camaçari, hein? Acidente em Camaçari. Olha, minha nossa. Olha o ônibus como ficou. Olha a quantidade de vítima no chão. Meu Deus. Se alguém tiver mais informações, muito pesado, tá?
Ficou muito pesado. Olha lá o ônibus. Parte da frente,
completamente tem outros
destruído.
Vídeos aí, inclusive tem um vídeo que mostra claramente o ônibus encaixado, tá? O ônibus encaixado nessa região, tá? Não sei em que ponto é, eu sei que foi em Camaçari que o socorro está acontecendo. Alô, meu querido Gui do Tempero da Tonha. Não vi não, Gui. Eu me perdi aqui, meu querido Gui tá aí assustado com o acidente, a gente vai mostrando aí. Hoje tem Tempero da Tonha sorteado, viu?
Nedinha disse que você nunca mais apareceu lá também,
viu? Vou também aparecer em Nedinha. Os dois melhores lugares que eu gosto de almoçar, Nedinha e Gui.
Lá no Pimenta Baiana.
Pimenta Baiana, que fica em Castelo Branco. E também Gui na Centenário ali no Tempero da Tonha. Alô, Gui!
Você tem que me dar um voucher,
alô, Gui! De onde? Tempero da Tonha?
Tempero da Tonha.
Você não precisa de voucher não, você pode ir, meu irmão.
É mesmo?
Vá, pode ir, procurar
Gui.
Pode ir.
E Tonha.
Tonha também. Ah, pode então, procurar então, os
também.
Dois.
Vou, posso ir também?
Pode também. Então,
quer marcar
também.
Bem comigo, velho?
Bora,
quer,
vamos,
eu
lá.
Levo.
Vamos
lá. Eu levo lá no meu Bofo Pod. Não, eu vou viajar.
Ah. Bora, vamos lá. Ó, recebi... Não sei se eu posso soltar esses áudios. Ah, tá. Vou soltar o áudio aqui de um policial, que a gente não vai citar o nome, tá? Vamos lá.
Fábio Gomes, meu irmão. Bom dia. Tudo bem? Tô aqui nesse momento na paralela. Trânsito intenso. Muitos veículos, muitas motos circulando na via. Eu venho aqui fazer um pedido para os motociclistas. Pessoal, vamos ter paciência. É só os motociclistas dividindo as faixas com os motociclistas dividindo as faixas com os motoristas de veículos maiores. E as vias, elas são apertadas na paralela. Agora mesmo acabou de acontecer um acidente, né, um veículo na faixa dele, só que a faixa apertada, o motociclista querendo passar, acabou encostando no veículo, caiu por pouco. Não acontece algo pior, mas ele levantou e seguiu. Mas assim, o motociclista, ele precisa entender que a moto é um veículo rápido, que dá uma certa liberdade, mas que traz um perigo imenso, entendeu, Fábio? Então, vou mandar um aviso aí pra essa galera, pra ter paciência, calma, calma.
Grande IPC, inspetor da Polícia Civil, pediu pra não dizer o nome, não vou dizer, mas um abraço, meu irmão. Tamo junto e misturado, tá? E eu vou ouvir um outro policial, Cabo Armando, outro grande policial que eu tenho o maior carinho, o maior respeito da nona CPM, mandou um áudio e eu vou soltar agora.
Bom dia, Fábio Gomes e equipe, tô aqui escutando aqui o programa como de costume. lamento profundamente aí essa perda desse cidadão aí, como estão dizendo aí, a maioria falando, cidadão de bem. E lamento mais ainda se for realmente pela forma como estão dizendo, que foi a polícia que realmente vitimou ele, né? Estão dizendo, lamento se realmente foi a polícia. Né, mas que seja apurado aí e que a perícia diga a verdade sobre os fatos. Porque toda bala também que ocorre na periferia, sempre a bala vai ser da polícia. Mas temos que ter a cautela de aguardar a perícia para poder dizer, né? E para esse áudio aí desse cidadão aí que diz que se sente seguro quando vê a polícia, eu realmente queria ver, saber se quando das vezes que ocorreram a greve da polícia, se ele se sentiu seguro de sair na rua e não ver uma viatura, se é que ele colocou os pés na rua, né? Como a maioria estão criticando, é a polícia, mas sem a polícia, ninguém aí coloca o pé na rua, ninguém coloca o pé na rua porque não se sente seguro, já que se diz se sentir inseguro com a presença da polícia.
Concordo com você, viu, Cabo Armando? Então, assim, tem que ser averiguado, a gente já cobrou isso. Não vou, né, ficar sem dar minha postura, sem dar meu posicionamento. Temos que aguardar o que vai acontecer daqui pra frente. Que ele era inocente, era, mas tem que esperar a perícia pra saber se realmente o tiro partiu da arma dessa PFEM, como foi dito por muitos aqui no programa. Mas nós não vamos criminalizar a polícia. E nem fazer com que a população fique contra ou que tenha essa sensação de medo da polícia militar. E ele já tá aqui, 7 horas mais 42 minutos. É hora de trazer a maior audiência do rádio e da televisão brasileira.
José Eduardo.
Bom dia, Zé.
Um abraço, hein, pra todos vocês. Fiquem com Deus. Boa sexta-feira com Jesus, na calma. Vamos em paz. Agora, estranhamente, essas operações erradas da Polícia Militar da Bahia só acontece na periferia, na favela. Só morre o pobre preto da periferia, amigão, inocente. Essa é a verdade, não tô aqui para esconder. Sempre fui do lado da polícia, sempre acreditei na polícia e digo mais, sem a polícia nós estamos acabados e destruídos. Vide a greve, né? Quando existe a greve, todos nós colocamos a mão na cabeça. Agora, meu amigão, morre um pai de família, morre um homem de bem, mata um empresário da periferia. A minha indignação é essa. Sempre esses erros acontecem dentro da periferia. Sempre. Ah, porque ele abriu o comércio. Ah, não tem motivo. Erro. Matou um homem de bem, tem que responder dentro da lei. Policial é treinado para dar segurança à população, não para matar. Então, eu sou bem claro na minha opinião. Essas coisas só acontecem com o povo negro, com o povo que tá lá na ponta, com o povo que sofre, que não tem iluminação, que não tem água, que não tem luz, que não tem comida, que corre para trabalhar 4 horas da manhã, 3 horas da manhã tá correndo, 4 horas da manhã tá na labuta do metrô. A mulher que sai cedo, que sofre assédio de vagabundo, de tarado, dentro de ônibus, dentro de metrô. O cara que toma empurrão, que chega no trabalho, é pisoteado pela patroa ou pelo patrão que se acha acima do bem e do mal. E quando volta para sua casa, para ficar ao lado da sua família, uma operação mata um homem de bem. Tem que pagar. Eu não passo pano aqui, não. Tem que pagar. Apuração, afasta e vai pra cadeia, meu amigo. Matou um homem de bem. Passo pano não. Também sou contra a tocar fogo em ônibus, a querer a baderna. Não é assim que se resolve. Vai cobrar. Pra que existe delegado geral? Para que existe a corregedoria de polícia? Quais são as providências que foram dadas? A gente só sente quando é na pele nossa? É? Eu perdi um amigo há 30 anos atrás, ou mais, há 40 anos atrás. Amigo que andava na minha casa, a gente dava risada, brincava. Cara sorridente, bacana. Simplesmente, numa discussão no trânsito, um cara foi lá e matou ele. O cara era um policial armado. Deu em quê? Deu em nada. Eu perdi esse amigo. Então, o policial tem que estar psicologicamente bem. Não tá, não sai de casa. Para pegar uma arma, fazer uma operação e matar, já sabe que vai para cadeia. Tem que ter lei. 90% da corporação trabalha dentro da lei. Sabem trabalhar. Agora, a pergunta é, por que isso acontece na periferia? Não acontece uma operação desastrosa dentro do Congresso? Hein? Por que não acontece? Lá tem tanto ladrão. Lá tem bandido, viu? Doutor Polícia. Atirador. Lá tem bandido. Que tal fazer uma operação dentro do Congresso? Ou que tal de parar de fazer operação para circular nas TVs meio-dia? Que tal? Aquela lei que dizia que proibia agora a equipe de TV seguir a viatura. Pô, nada disso foi levado a sério. Piada. Operação é para ser feita na madrugada, como a Polícia Federal faz. A calada da noite. Não fazer 5 da tarde. Não fazer meio-dia. Porque aí é operação para inglês ver. Isso eu participei muito. E não quero mais pra mim. Quantas vezes viu, chorei com o pobre inocente segurando a filha que tomou um tiro na cabeça. Quantas vezes? Quantas vezes eu gritava pra salvar vidas e não matar? Matou algum bandido? Não. Então, a polícia militar tem que assumir o seu BO. Apurar as consequências. Perdeu-se uma vida. Alguém tem que pagar por isso, né? Alguém tem que pagar. Ah, Zé Eduardo, ele vai entrar dando flores? Não, não vai entrar dando flores. Mas vai entrar taticamente dentro do padrão, como eles sabem fazer. A polícia baiana é a mais preparada e competente, na minha opinião, do país. A do Rio de Janeiro não chega a 1% daqui. Agora, a polícia baiana também mata. Mata bandido, que merece ir pro fundo da terra, mas mata também inocente, como esse empresário, dono de um pequeno comércio que sobrevivia. Então, não contem comigo para esse tipo de pataquada. Errou, paga. Aliás, por falar em pataquada, às 8 horas da manhã, no B News, eu vou falar da novela. Uma novela linda. Uma novela macabra. A Péssima Família. O pedido de desculpas de Flávio Bolsonaro, completamente de joelhos para Michele Bolsonaro. Porque viu o que vai acontecer se não tiver o apoio de Michele. É aquele pedido assim, rapaz, eu tô aqui constrangido, mas tô pedindo a merda das desculpas. Porque senão esta mulher que eu odeio não vai dizer que me apoia, eu vou perder o voto das mulheres e dos evangélicos. Em outubro eu chuto ela. Ou alguém duvida? Bom dia pra todos.
José Eduardo, B-News agora.
Valeu, Zé! Estaremos antenados, atentos, a partir das 8 horas da manhã na B-News TV, tá? E olha, às 9 horas da manhã, os motoboys, entregadores, o pessoal de moto, aplicativo, vai se reunir das docas, tá? Pra fazer uma manifestação junto com a família do Léo, tá? Provavelmente eles vão sair em caminhada e vão fazer aí essa manifestação, tá certo? Então é isso aí. Ó, um abraço pra Juninho do Feijão da Fará, tá? Isso colocou a galinha caipira pra galera aí. acabou a galinha toda, diz que pode sortear uma mariscada. Tá em cima pra gente sortear uma mariscada, irmão. Porque ela tem...
Deixa pra segunda-feira, não?
Ah, rapaz, e a gente não sorteou o... É, deixa pra segunda-feira, Juninho. Feijão da Fará, na Santa Mônica, né? Que, inclusive, dia de sábado tem um feijão maravilhoso, os melhores feijões da cidade. Alô, Juninho, feijão da Fará aí, um abraço pra você, irmão.
Mas a gente não sorteou o quê?
É, que você falou
aí. Um mês de academia lá de... Do nosso amigo Espinheira. Carlinhos Espinheira. Aí tem que só. Bota aí no sorteio também.
De hoje também?
Não, então deixa pro meio da semana.
É melhor.
A gente ficou devendo, melhor, não anunciamos. Mas vocês têm que me lembrar, pô. Carlinhos Espinheira já botou esse sorteio aí, um mês de treino gratuito. Tá certo?
Mas ele disse que a pessoa gorda não pode ir.
Não.
A pessoa sempre
tem que emagrecer, viu, Espinheira?
É funcional, quem... irmão. Funcional.
Mas não é ele que tem que ter essa obrigação de emagrecer um gordo que nem
ah,
eu?
Ele é
gordo. Ah, bom. Eu.
Ele não. Ele tá inteirão. Espinheira tá inteirão. Vambora. 7 horas e 51 minutos. Vamos lá.
B-News agora.
Fábio, bom dia pra vocês todos aí do B-News. Fábio, o que você falou, o que você comenta, que Deus continue abençoando aí seu trabalho e o trabalho dos seus colegas que estão ao seu lado aí. E deixa quem quiser falar, rapaz. É por isso que às vezes o Brasil tá onde está, porque se a população também apoiasse os políticos, virasse ao lado dos políticos que faz alguma coisa, com certeza as coisas seriam diferentes. Mas ficam dessa forma aí. O partido do bolsonarista é um pessoal doente, um pessoal que está precisando de passar por alguns cuidados médicos. Um abraço aí, fica com Deus, Fábio.
Bom dia, Benils. Bom dia, Fábio. Bom dia, bancada. Só para informar que a Transalvador, ela gosta de multar, né, as pessoas do nada, só porque buzina, para eles, sabe, obstruindo passagem. A partir de hoje, eu reuni um grupo, vi o prefeito Bruno Reis, um grupo grande de motorista, e a gente vai filmar todas as merdas que a Transalvador estiver fazendo na rua, os seus funcionários da Transalvador, no celular, conversando com flanelinha. Viu o funcionário da Transalvador? Fique esperto. É violência não, a gente vai estar filmando e postando nas redes sociais. Fique esperto, Transalvador.
E eu não vejo mal nisso, não. Não vejo mal nisso, não. Se, como você mesmo disse, se não é violência, fiscalizar faz parte. Se as irregularidades acontecerem, vocês têm meu apoio. Traz pra cá, que eu vou ser o primeiro a mostrar. Não quero caçar as bruxas, não quero também criar uma agonia contra os agentes da Transalvador, que são pais, mães, trabalhadores, né? Galera que corre contra o tempo. Mas a gente também vai acompanhar de perto. E se tiver irregularidade, pode mandar que a gente vai mostrar sim. 7h53.
B-News agora.
Bom dia, Fábio, Luiz Guilherme, Magrini. Aqui é Thiago. Quanto a essa situação lamentável de São Cristóvão, a gente fica triste, né? Pelo ocorrido. Mas a gente não pode jogar pedra na polícia militar, né? Na polícia civil. Nossa segurança pública. Infelizmente, o tráfico, eles recebem os policiais nas comunidades, em qualquer lugar, com muita chuva de tiro e com armas muito mais fortes até que a polícia tem. Então, só quem está lá para proteger a comunidade, para proteger as pessoas, sabe. Infelizmente, é lamentável o que aconteceu. Mas os policiais também têm vida, têm família. E a gente não pode estar sacrificando a corporação desse jeito. Obrigado.
Valeu, obrigado, meu irmão. 7h54.
Bom dia, Fábio. Bom dia a todos aí da bancada, Fábio. Ok, é uma situação que demanda uma situação de estresse, né, total ali na. No local, mas assim, admitam que houve erro da segurança pública, houve erro da polícia aí nessa questão do rapaz São Cristóvão. Olha, Fábio, vamos ter respeito em opinião às pessoas, vamos não ter respeito em opinião do que as pessoas falam contra o governo, em contra, né, da sua opinião contra o que está acontecendo na Bahia, contra o que está acontecendo em Salvador, no estado como um todo, né? E vimos aqui quando fala do governo, quando fala mal da atual gestão, né, do estado, você não gosta. Entendeu? Você faz caras e boca, desenha, isso é feio para um comunicador, viu, Fábio? Essa é a minha opinião aí, com todo respeito ao trabalho de vocês aí. Um abraço, bom dia.
Um abraço, irmão, mas você é mentiroso. Porque eu não desrespeitei a opinião de ninguém aqui. E eu rebato quando desrespeitar a minha opinião. Quantas vezes aqui já deram opiniões sobre o governo, sobre a prefeitura e eu deixei passar? Agora, mentir sobre a minha opinião não vai. Eu respondo da mesma maneira. Ponto, eu já disse isso. Vocês querem respeito, mas não querem respeitar. Tá? Muito pelo contrário, o cara deu a opinião dele, ouvi a opinião dele, deixei falar e assumi a responsabilidade pelo que é feito nesse programa. Esse programa, a responsabilidade é minha. Minha. Tá? Foi só isso que eu disse. Inclusive, agradeci, mandei um abraço pra ele, não discordei de nada dele. Agora, não venha com mentira, não. Eu não aceito mentira. Tá? Caras e boca, minha cara, essa é feia, e quem assiste no YouTube vê que é a mesma cara todo dia. É negar de caras e boca, é procurar um que fazer, rapaz. Que eu nunca defendi político nenhum aqui. Deixa de ser mentiroso. Que no dia que você me provar que eu defendi lado A, B ou C aqui, eu lhe dou um prêmio. Eu nunca defendi político nenhum de esquerda, de direita, de lugar nenhum, rapaz. Deixa de ser mentiroso. Toma vergonha na cara e deixa de vestir bandeira partidária. Mentira aqui não. Não gosta do meu estilo, você tá no direito. Muda de emissora, vai ouvir outro programa, não tem problema nenhum. Ou ouve, fale mal, mas ouça. Mas não me desrespeite, porque senão eu vou rebater. Você é mentiroso. Pronto. Sou eu que tô dizendo. E como é meu nome? Pronto, meu nome é Fábio Gomes. Como é meu nome, Maguinho? Cadê a vinheta? Bota aí.
Fábio Gomes.
Pronto, encerrei minha sexta-feira.
O ouvinte sorteado de hoje, ou melhor, os ouvintes, foi o Bruno, ganhou uma caixa de cerveja do final 9440. E o Álvaro, do final 3639, ganhou aí um voucher do Tempero da Tonha, Fábio.
Eu quero só saber se é a pessoa que ganhou a... aquela cerveja que Fábio doou, do que ganhou de você.
Ela devolveu pra ele.
Mentira.
Disse que ele ganhou uma aposta, tinha que ficar pra ele.
Não, nada a ver.
Eu tenho um print aqui pra lhe mostrar, irmão.
Nada a ver. Pô, qual foi, Fábio? Ah, é meio seu. É meio seu, viu, seu miserável? É meio seu, viu?
É, pois é.
É meio seu, não quero nem saber.
Pagar cerveja pra ele mesmo.
Como é que a gente sorteia? É, ele ganhou a aposta com o Luiz Guilherme.
Foi.
Aí ele doou pra sorteio. Aí eu vim te devolver pra você, velho.
Voltou, vou beber.
Aí você tem que dividir com a gente. Não.
Negativo.
Tem sim. E minha taxa de ouvinte, meu prefeito.
Tchau.
Você é meu prefeito.
Tchau.
Você é meu prefeito.
Tchau!
B-News, o portal de notícias que mais cresce na Bahia.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
Oxi, o nome da rádio é
Itapuã FM.
É Itapuã eu.
Esse recado é pra você que adora tomar uma verdinha final de semana, viu? Sábado e domingo, aqui na Itapuã FM, tem a melhor promoção do rádio brasileiro.
Promoção!
A promoção Destampei é a única do Brasil que sorteia Heineken pra você.
Sorteia pra mim, é?
É só participar e se cadastrar no WhatsApp.
Itapuã!
71982589750, mandando a frase: vou destampar com a Itapuã FM.
Rapaz, essa promoção de estampei é barril, viu?
Falando em barril, destampei agora, te dá de presente um barril de chopp e uma camisa Itapuã FM do Bahia ou do Vitória. Essa é mais uma promoção da Itapuã FM, a rádio que é barril nas promoções.
Itapuã, Itapuã,
Tem parceiro e tem parceirão. Atacadão, lugar de comprar barato. Informa a hora certa na Itapuã FM.
Itapuã FM, 8 horas em ponto. Bom dia.
No Atacadão, todo dia é dia de comprar barato. Tem preço baixo para fazer a maior economia. Assim você enche mais o seu carrinho e paga menos no caixa. Sem falar na grande variedade. Tudo para o seu negócio lucrar mais e para sua família economizar muito mais. No Parceirão, a economia em toda compra. Seja na loja ou no site, o preço baixo é garantido. Acesse atacadão.com.br e confira. Vem pro Atacadão, lugar de comprar barato.
Atacadão, seu parceirão.
Você quer ganhar uma caixa de som? Participe comigo. Ganhe uma caixa de som aqui no portal Esfera no Rádio, na Itapuã FM. Responda a pergunta: qual o programa que acontece de segunda a sexta-feira, de meio-dia a uma da tarde, e concorra a sua caixinha de som. Então, fique ligado no sorteio e durante o nosso programa, e você pode ganhar essa caixinha de som. Hoje é portal Esfera no Rádio.